Senhores deputados, vamos... Senhores deputados, vamos então dar a continuidade à nossa reunião. Depois das audições, das duas audições que tivemos, portanto, entramos então na segunda parte da reunião. Hoje o primeiro ponto é a apreciação, votação das atas número 66 e 67 de 4 e 11 de outubro, respectivamente. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma questão a colocar sobre estas duas atas. Não tendo, passamos à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passamos então ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que é referente à baixa de iniciativas à Comissão. E a iniciativa que está aqui é a que aprova o Orçamento de Estado para 2024, que é a proposta de lei 109-14 do Governo, e cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o deputado relator. Pergunto ao grupo Parlamentar se está em condições de indicar.
Senhora Presidente, antes de mais cumprimentá-la assim, os senhores deputados, indicaremos posteriormente, mas ainda no decreto de hoje.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então agora ao ponto 3, fazendo a discussão e votação do relatório para remeter à Comissão de Assuntos Europeus sobre a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria o Cartão Europeu de Deficiência e o Cartão Europeu de Estacionamento para Pessoas com Deficiência. Passo a palavra à senhora deputada Catarina Lobo, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que criou o Cartão Europeu de Deficiência e o Cartão Europeu de Estacionamento para Pessoas com Deficiência deu entrada na Comissão de Assuntos Europeus em 18 de setembro de 2023 e foi remetida a esta Comissão para acompanhamento, tendo sido elaborada pelos serviços a nota técnica que integra o relatório como anexo. Esta proposta de diretiva visa permitir às pessoas com deficiência, quando visitam ou viajam para outro Estado-membro, beneficiar mais facilmente de condições especiais e ou de tratamento preferencial, sem discriminação em razão da nacionalidade ou do local de residência, ou seja, em condições de igualdade com os titulares de um cartão ou certificado de deficiência emitido pelo país para onde se deslocam. A proposta pretende, assim, dar resposta a problemas com uma dimensão transfronteiriça, através da criação de um modelo uniforme comum para um cartão europeu de deficiência, como prova do reconhecimento do estatuto da pessoa com deficiência, e um cartão europeu de estacionamento para pessoas com deficiência, como prova do reconhecimento do direito do seu titular a beneficiar de facilidades e condições de estacionamento reservadas às pessoas com deficiência em todos os Estados-membros da União. O que está em causa é, então, o estabelecimento de um quadro regulamentar e de condições comuns que, segundo a proposta, contribuirá para assegurar uma participação e inclusão mais eficaz das pessoas com deficiência, na medida em que é facilitado o exercício dos seus direitos de livre circulação na União Europeia, propósito que poderia continuar em causa se dependesse da ação individual de cada Estado. A proposta explicita igualmente aquilo que ela não é, não pretende ou não faz. Não procura harmonizar critérios de elegibilidade, condições ou procedimentos de avaliação para obter o Estatuto de Deficiência num Estado-membro, não afeta as competências nacionais para determinar se devem ou não ser concedidas vantagens a essas pessoas e também não impõe obrigações aos operadores privados ou autoridades públicas quanto à concessão de condições preferenciais. Apenas garante que, quando tais condições especiais ou tratamento preferencial são concedidos, devem ser disponibilizados em igualdade de condições a todas as pessoas com deficiência que sejam titulares de um destes dois cartões, independentemente do país da União Europeia de origem. O relatório não refere, mas a nota técnica sim. Esta iniciativa foi precedida por um projeto piloto levado a cabo em 8 Estados-membros entre 2016 e 2018 e, neste momento, há vários países com o escrutínio em curso. Enquanto deputada relatora, não exprimirei a minha opinião sobre esta iniciativa aqui neste momento, mas, face àquilo que foi exposto, pode concluir-se que a iniciativa obedece ao princípio da subsidiariedade. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento, pelo que se poderá dar por concluído o escrutínio com o envio do relatório à Comissão de Assuntos Europeus. Não queria terminar sem agradecer aos serviços da Assembleia a elaboração da nota técnica e aos serviços do Grupo Parlamentar o apoio prestado na elaboração deste relatório. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se algum grupo parlamentar pretende usar a palavra. Não pretendendo, passamos à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora à votação do relatório, à discussão e votação dos relatórios de outras iniciativas, sendo que a primeira é referente ao projeto de lei 730-14 do Chega, que modifica o regime de horário flexível de trabalhador com responsabilidades familiares, alterando o Código de Trabalho. Tem a palavra o seu deputado relator, deputado Sérgio Monte, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E relativamente ao relatório, dizer que o projeto de lei 730-15, primeira do Chega, pretende alterar o Código de Trabalho por forma a salvaguardar a situação em que ambos os progenitores prestam trabalho para o mesmo empregador, assegurando que pelo menos um deles possa ter acesso ao regime de flexibilização do horário, tendo em vista minorar efeitos negativos e promover a mencionada conciliação da vida profissional com a vida familiar. Tratando-se de matéria laboral, foi promovida a respectiva posição pública, foram recebidos dois contributos, um da Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses, que aponta a iniciativa como manifestamente insuficiente e defendendo outras opções, e a União dos Sindicatos Independentes, o SIC, que subscreve o projeto de lei. Enquanto deputado relator, reservo a minha posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária e concluindo, e tendo em consideração o que já foi exposto, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão conclui que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Termino também agradecendo aos serviços da Assembleia a nota técnica que foi elaborada e também aos serviços do meu grupo parlamentar na ajuda deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada mais uma vez, Sr. Deputado Sérgio Monte. Passamos então agora à Sra. Deputada Ofélia Ramos, deputada do parecer do Projeto de Lei 307-14 do PCP, que elimina o fator de sustentabilidade e ordena o recálculo oficioso em todas as prestações em pagamento dos profissionais da PSP. Passo então a palavra à Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cabe-me a mim na qualidade de relatora da iniciativa Projeto de Lei nº 307 da 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa da iniciativa do PCP, apresentar o parecer, considerando a alteração relativamente à sistemática aqui do parecer, portanto, tenho o trabalho facilitado e, portanto, passo de seguida a dar conta daquilo, a fazer uma apresentação sumária daquilo que é o objeto da iniciativa. Segundo os proponentes, o projeto de lei em preço visa corrigir uma grande injustiça. Pretende-se, em concreto, que, com esta iniciativa, eliminar a aplicação do fator de sustentabilidade no cálculo das pensões dos profissionais da PSP que se aposentaram entre o início da vigência da lei número 11 de 2014 e o início da vigência da entrada em vigor do Decreto-Lei 243/2015. De acordo com a exposição de motivos da iniciativa, haverá, portanto, cerca de 120 profissionais nesta situação, que se enquadram, portanto, nesta situação de aposentação, porque entraram em aposentação entre as datas de entrada em vigor destes dois diplomas. É explicado pelos proponentes que o Decreto-Lei número 4/2017, de 6 de janeiro, veio eliminar a aplicação do fator de sustentabilidade às pensões dos profissionais da PSP, mas não de todos, uma vez que o número 4 do artigo número 3 daquele diploma consagra essa eliminação com efeitos retroativos em relação aos profissionais que passaram à aposentação após o início da vigência do Decreto-Lei 243 de 2015, deixando fora aqueles que se apresentaram, tal como eu acabei de dizer, entre o início da vigência da Lei número 11 de 2014 e o início da vigência da Lei do Decreto-Lei 243/2015. Com efeito, é proposto que a Caixa Geral de Aposentações proceda oficiosamente, com efeitos retroativos, à data da passagem à aposentação, à revisão do valor das pensões para a eliminação do fator de sustentabilidade aplicado às pensões do pessoal com funções policiais da PSP que tenha passado à aposentação entre o início da vigência dos citados diplomas. Não existindo contributos ou pareceres relativamente à iniciativa em apreço, propõe-se a adesão ao conteúdo da respectiva nota técnica. disponível em anexo e, portanto, fazendo parte integrante deste parecer e fazendo parte, portanto, do anexo 4. Relativamente à opinião da relatora, considerando que esta é facultativa, portanto, eximo-me de, nesta sede, manifestar-me e dizer aqui quaisquer considerações sobre esta iniciativa, portanto, remetendo isto para discussão em plenário. Quanto às conclusões, e tendo em consideração todo o expendido, propõe-se que a Comissão de Trabalho, a Segurança Social e a Inclusão conclua nos seguintes termos, que a presente iniciativa legislativa cumpra os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, sugerindo-se o acolhimento das sugestões deixadas na nota técnica. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser, então, remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Pede-me a palavra a Sra. Deputada Helga Correia. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Em exercício, apenas para cumprimentar os seus deputados Catarina Lobo, Sr. Deputado Sérgio Monte e a Sra. Deputada Ofélia Ramos, pela elaboração dos pareceres e pela respectiva apresentação. Muito obrigada.
Sra. Deputada Rita Borges Madeira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Deputada. Apenas também para o mesmo efeito, para agradecer aos senhores três deputados que falaram anteriormente e que apresentaram os relatórios. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Agradecendo então também aos senhores, a todos os senhores deputados. Passamos então agora ao ponto número 5, à votação deste relatório, que era o que eu queria dizer, é só para ver se estavam atentos. E, portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Agora sim, passamos ao ponto 5, que é referente à deliberação sobre a admissibilidade da petição 215-15 pela alteração ao regime de acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos da iniciativa da Associação Salvador, que tem já mais de 13 mil assinaturas. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD, que pergunta ao seu deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será a Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Agora teremos a redação final de duas iniciativas. São elas a proposta de lei 95-15, que autoriza o Governo a legislar sobre o regime jurídico relativo à qualificação e formação dos inspectores de veículos a motor, e também a proposta de lei 98-15, que altera o regime jurídico da Constituição e funcionamento das sociedades de profissionais abrangidas pelas associações públicas profissionais. Eu pergunto aos grupos parlamentares se, face à documentação que foi recebida e enviada da DAPLEN, se têm alguma questão a acrescentar, alguma questão a sinalizar, ou se podemos passar à votação. Deputada Rita Borges Madeira.
Peço desculpa, estamos a falar dos dois diplomas em conjunto? Ou
não,
só
não,
primeiro?
Em separado. Apresentei os dois, mas começamos pelo primeiro, projeto de lei 96-15, referente ao... 95-15, é isso, que autoriza o Governo a legislar sobre o regime jurídico.
Não temos nada a opor.
Ok, muito obrigada. Portanto, passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade a redação final. Passamos então à redação final da proposta de lei 98-15, que refere ao regime jurídico das sociedades profissionais. E pergunto se alguém quer intervir. Senhores deputados, além daquilo que foi enviado pela DAPLEN, há aqui os serviços detectaram aqui uma situação que é no artigo 2º, onde refere, portanto, se virem o documento da DAPLEN, é no artigo 2º, onde refere no artigo 2º, número 1, a linha B, tem aqui uma referência ao capítulo 10º. Tem de ser capítulo 11º. Portanto, se todos concordarem, fazemos já essa correção. E há mais alguma, não é?
Não, porque depois há umas perguntas.
Há aqui umas questões que foram suscitadas pela DAPLEN, mas uma vez que colocam aqui questões, eu julgo que se os serviços nenhum grupo parlamentar nada a referir, é porque aceita as sugestões que são remetidas da DAPLEN. Todos receberam a documentação da DAPLEN que faz aqui sugestões relativamente a este diploma. Portanto, se entenderem, embora não conste aqui do texto final, será incluído e, portanto, a votação será com isso. É isso.
Para os artigos 26 e 48.
Sim, para os artigos, para ficar na gravação, é para referente aos artigos 26 e 48. Ah, vejo mal. 26 e 48. Muito bem. Portanto, se nenhum grupo parlamentar tiver nada a acrescentar, portanto, passamos à votação desta redação final com esta retificação ou com esta adenda que eu acabei de introduzir e, portanto, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada, senhores deputados. Muito obrigada, senhor deputado Alexandre Leitão, que veio para esta redação final. Muito bem. Passamos agora então à votação e discussão do plano de atividades da Comissão de Trabalho e Segurança Social para a segunda sessão legislativa. Eu pergunto aos grupos parlamentares se têm alguma questão, se querem falar sobre este programa de atividades. Portanto, senhora deputada Carla Castro.
Eu creio que aqui... Creio não. Só aguardar um bocadinho, dar alguma serenidade. Ok. Eu creio que o plano ainda não está pronto para ser votado, não é? Há aqui temas que estão para debater. Nomeadamente o tema da conferência que tínhamos falado a propósito, portanto está na página 6, estão assinalados inclusivamente a cor, dizer conferência com o Dr. Luís Claudino de Oliveira, Presidente da Comissão da OIT que aprovou a nação da Conferência Internacional de Trabalho número 111, sim, a recomendação sobre aprendizagens de qualidade e depois o ponto seguinte da conferência sobre o ano europeu das competências. Eu a propósito disto tinha feito uma proposta sobre, eu não sei se nós estamos, eu peço imensa desculpa, mas eu não sei se nós estamos com condições de estarmos a debater, estamos todos alinhados, ok. Portanto, há aqui duas situações em cima da mesa, uma que a resolução que tinha ficado aprovada a propósito da conferência conjunta com a oitava e com a dos assuntos europeus, não me recordo do número. Dissemos que poderíamos fazer a audição do Dr. Luís Claudino de Oliveira juntamente com o Ano Europeu das Competências, por um lado, e eu tinha sugerido, até decorrente da alteração que fizemos verbalmente na comissão e a preço, mudarmos a conferência para o tema concertação social, que inclusivamente enviei por e-mail um programa proposto. Portanto, era isso que estava em cima da mesa e gostava de saber da apreciação do acolhimento da boa proposta para isto.
Mais alguém deseja usar a palavra? Eu, de qualquer forma, senhores deputados, se me permitem, eu ia dar uma sugestão. Eu julgo que seria mais profícuo esta reunião, no que diz, ou seja, a matéria que diz respeito ao plano de atividades, ser discutida numa reunião de mesa e coordenadores.
Não, parece-me bem, a questão é como estava no ponto da agenda, portanto eu não iria ficar, achei que era importante. Agora, aproveito para deixar já a nota para que se leve esse tema fundamentado para debate na reunião de mesa e coordenadores. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Agradecemos a exposição, de facto estava na ordem de trabalhos, mas além de achar que é mais profícuo esse tipo de reunião para resolver estas questões, também não temos neste momento os partidos todos presentes.
Parece-me lindamente.
Pronto, eu transmitirei à Sra. Presidente para depois agendar uma reunião com mesa e coordenadores. E, portanto, passamos então agora ao ponto último dos outros assuntos, que diz respeito à redistribuição. Foi um ofício da Comissão de Educação e Ciência que diz respeito à redistribuição a esta comissão de dois projetos de resolução para a especialidade e que se prendem com matérias relativas ao Estatuto do Trabalhador Estudante. Eu não sei se alguém ou algum grupo parlamentar deseja usar a palavra no que diz respeito a esta matéria. E, portanto, e ninguém se opõe à redistribuição, portanto, parte do princípio que ninguém se opõe à redistribuição. Mas também ninguém concorda, portanto, se... Portanto, senhores deputados, então... Eu... Não. Senhores deputados, vou dar a palavra ao senhor deputado Nuno Carvalho, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, como é evidente e como de resto os colegas tiveram a oportunidade de se manifestar, esta matéria faz sentido e tem competência de ser tratada aqui, como devia ter sido desde o início, e, portanto, se agora o é, é com toda a competência desta Comissão.
Muito bem, eu julgo que, Sr. Deputada Rita Borges Madeira.
Só para ficar em ata. Nós não nos opomos a que esta matéria seja tratada aqui, mas de facto não percebemos muito bem porque é que em sede de generalidade é tratada noutra comissão e depois na especialidade a própria comissão remete para outra comissão. Portanto, eu também apelava aqui aos serviços, porque também são, pelo menos quem, penso eu, que poderá perceber um bocadinho melhor aqui destas matérias e destes procedimentos todos, não é? Sim, tem que orientar também a mesa, não é? Ou aqui, e aqui e lá. Agora, como não me faz sentido eles aceitarem que lhe seja distribuído na generalidade, tratam do processo na generalidade e quando chega à especialidade mudar de comissão, isso é que a mim não me faz sentido nenhum. Quer dizer, ou começa num sítio e acaba no mesmo sítio. E não é a primeira vez, penso eu, que isto acontece, não é? Agora, acho que não devia voltar a acontecer, porque, quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido.
Obrigada, Sra. Deputada. Se me permitem, eu queria dizer o seguinte. Isto já não é a primeira vez que acontece haver aqui algumas distribuições de iniciativas que não correspondem exatamente à forma como deveria ocorrer, tendo em conta as competências das comissões. Efetivamente, esta também é uma, também parece ser esta matéria, portanto, os grupos parlamentares concordam. A redistribuição, diz-me aqui o Dr. Pedro Pacheco, que esta matéria foi discutida em conjunto com outras iniciativas, com projetos de lei. Normalmente não há redistribuição na especialidade, no entanto, eu julgo que... com a chamada, com a devida nota de que aqui deixaram, eu julgo que então a Comissão aceita que seja redistribuída à 10ª Comissão, que aliás devia ter sido desde o início, estar na 10ª Comissão esta matéria. Portanto, nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigada pela vossa participação.